Então, estamos em condições então de dar início a esta audição. Temos connosco a professora doutora Maria Teresa Ribeiro, da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, a quem agradecemos muito a sua disponibilidade para estar presente nesta reunião do Grupo de Trabalho e para colaborar connosco nesta reflexão que estamos a levar a cabo, e agradeço-lhe todos os contributos que nos possa trazer para uma melhor informação e melhor conhecimento de todos os deputados neste processo legislativo. Portanto, tem a palavra.
Muito, muito boa tarde. Eu cumprimento os senhores deputados e tenho o maior gosto de poder comparecer. Agradeço também o convite que me foi dirigido e também o facto de me quererem ouvir, e espero poder auxiliar de alguma forma. O que eu preparei para lhes dizer tem por detrás o meu conhecimento e experiência como professora, investigadora e clínica também no âmbito da psicologia da família e da terapia de casal e terapia familiar, que tem sido a minha área de trabalho. Eu preparei uma intervenção em dois pontos e centrada sobretudo, como é óbvio, em questões de natureza psicológica que se colocam neste projeto de lei. E, portanto, o projeto de lei propõe-se estabelecer um regime jurídico que permita que uma pessoa que tenha um filho ou que tenha adotado singularmente uma criança, que seja casado civilmente ou viva em união de facto com uma pessoa do mesmo sexo, esta possa adotar aquele filho. E a ideia é que possa constituir um vínculo jurídico ou familiar equivalente ao da filiação, invocando-se para tal o superior interesse da criança. E é no superior interesse da criança que eu me quero centrar, e por isso queria fazer desde já uma declaração de princípio de que a adoção é um direito da criança e não dos candidatos à adoção, ou seja, o bem da criança deve prevalecer sobre todos os interesses, e à partida a adoção homoparental impõe à criança uma parentalidade em que ambos os pais são do mesmo sexo, ao invés de um casal parental de sexo diferente, impedindo assim o convívio, o afeto e a aprendizagem com modelos parentais diferentes e complementares, em função de diferenças de sexo e de género, fundamentais para o seu desenvolvimento, como está devidamente comprovado pela psicologia do desenvolvimento da criança e do adolescente. Preocupa-me, pois, a questão das consequências no desenvolvimento psicossocial das crianças que eventualmente passassem a ter duas mães e nenhum pai, ou dois pais e nenhuma mãe. Isto prende-se com um ponto que queria deixar muito claro. Não há ainda atualmente conhecimento científico consistente para se poder afirmar com segurança qual o impacto para as crianças e adolescentes de viverem em situação de homoparentalidade. Não há, e eu já vou explicar porquê. Nas últimas duas, três décadas, a investigação científica, de facto, tem vindo a dedicar um interesse crescente sobre homoparentalidade através de estudos empíricos, ensaios teóricos, revisões de literatura, reflexões críticas sobre contextos legais e políticas e práticas de adoção em geral e também depois em particular relativamente a gays e lésbicas, a elaboração também de recomendações e de guidelines para a avaliação e intervenção no sistema de adoção homoparental. De facto, têm sido realizados muitos, muitos trabalhos. Contudo, como é do conhecimento geral, a população em estudo, ou seja, os pais e mães homossexuais, é rara e é difícil de localizar, e uma configuração parental relativamente recente. Este constrangimento da realidade tem tido implicações até agora inultrapassáveis nos desenhos metodológicos, bem como no seu rigor, o que impossibilita que se possa, com seriedade científica, afirmar que os resultados das investigações apoiam ou não apoiam a adoção ou coadoção por parte de casais homossexuais. De igual modo, as investigações realizadas não permitem com rigor e seriedade científica, concluir e muito menos generalizar que não existem diferenças significativas no desenvolvimento das crianças em função da vivência homoparental. Então, eu queria ver convosco algumas limitações metodológicas. A primeira tem a ver com o processo de imagem e representatividade. Deve naturalmente assumir-se, atenção, a importância de estudos que utilizam amostras de conveniência, que é o que tem sido mais feito, que são não probabilísticas e são importantes para o avanço do conhecimento em qualquer área científica. Neste caso em particular, que ainda para mais considerando estas dificuldades que são difíceis de ultrapassar em relação ao acesso a amostras de casais homoparentais, o que impossibilita estudos representativos que considerem aspectos como a diversidade cultural, étnica, social, económica, etc. No entanto, tais constrangimentos que eu agora acabei de referir devem, em nome do rigor científico, ser plenamente assumidos. Quer dizer, eles existem, e levar-nos a humildemente à conclusão de que no estado atual de investigação não se pode chegar ainda a conclusões generalizáveis quanto ao impacto da adoção homoparental no desenvolvimento e bem-estar dos filhos, e estou a referir-me aqui a crianças, adolescentes ou adultos. Como afirma Moran, a propósito disto, a ciência investiga, não prova, e há longo caminho a percorrer neste processo de investigação. Segundo ponto, a dimensão das amostras. É que, mesmo considerando a atual impossibilidade de representatividade das amostras na investigação realizada sobre esta temática, é de salientar que, infelizmente, a maioria dos estudos utiliza amostras de medidas excessivamente reduzidas, o que implica, vai de certa maneira impossibilitar, análises de complexidade e de rigor estatístico que sustentam a fiabilidade dos resultados encontrados. Isto é muito importante. Assim, de facto, é abusivo e manipulador em termos científicos afirmar que os resultados das investigações apoiam ou não apoiam a adoção ou coadoção. Outro ponto, a consideração de variáveis centrais e inerentes a estas amostras de casais parentais. Sendo estas amostras em causa raras e de difícil acesso, constrangendo a sua dimensão, mais difícil se torna considerar e controlar todas as variáveis que podem enviesar os resultados. Eu dou exemplos: gays versus lésbicas, casados versus coabitantes, tempo de relação, o número de relações anteriores, a existência versus inexistência de filhos biológicos de um ou ambos os parceiros, o tipo de orientação de ambos os parceiros, as idades. Estão a ver, são um conjunto de variáveis que ainda torna mais difícil isto. Outro ponto, participantes. Na sua maioria, os participantes dos estudos são do sexo feminino, sendo raros os estudos que incluem pais do sexo masculino. Depois, outro ponto, grupos de comparação. Muitos dos estudos empíricos realizados não incluem grupos heterossexuais de comparação, e este é um critério científico para se poder chegar a hipóteses ou conclusões quanto a diferenças ou semelhanças. Quer dizer, se eu não posso comparar com estes grupos, não posso afirmar relativamente a diferenças e semelhanças. Saliente-se ainda que os estudos que utilizam grupos heterossexuais de comparação recorrem maioritariamente a amostras de mães singulares ou divorciadas, o que só por isso falseia esta comparação de homoparentalidade, filhos que vivem com casais homossexuais, e heteroparentalidade, filhos que vivem com casais heterossexuais. Outro ponto ainda, triangulação de dados. A grande maioria dos estudos investiga sobre o desenvolvimento dos filhos recorrendo apenas a uma única fonte. Como? Os pais, não é só uma fonte, os pais, o que naturalmente pode também enviesar os resultados. Em rigor científico, várias fontes deveriam ser efetivamente utilizadas, os professores, isto relativamente ao desenvolvimento dos filhos, professores, a família alargada, a rede de pares. Pronto. Rigor estatístico é outro ponto. A maioria dos estudos não cumpre os critérios da APA relativamente ao poder estatístico. E isto é grave porque são controles de erros de tipo 2, que significa que pode haver o risco de afirmar que não existem diferenças significativas podem de facto ser significativas, mas estarem encobertas por problemas metodológicos, tais como, por exemplo, a dimensão das amostras. E outro dado também é o tamanho do efeito, aquilo que costumam chamar o effect size, que são diferenças que são significativas, mas que podem não ser suficientemente grandes para terem uma importância substantiva. E isto é outro ponto também importante. Outros estudos longitudinais e a idade dos filhos. Existe uma lacuna considerável de estudos centrados em filhos adolescentes, jovens adultos e adultos. E estudos realizados que comparam famílias intactas com outros grupos, por exemplo, casais coabitantes, coabitação monoparental, recasamento, revelaram a importância de se considerar separadamente filhos-crianças, filhos-adolescentes, dado que as diferenças que são encontradas são em áreas distintas do desenvolvimento e atribuídas a diferentes fatores. Além do mais, verificou-se que as diferenças entre estes grupos tendem a aumentar à medida que os filhos crescem. E assim, estudos que comparem filhos em diferentes etapas do ciclo de vida e mais ainda, estudos longitudinais que permitam efetivamente concluir sobre relações de causalidade, são atualmente absolutamente raros, mas são essenciais, é necessário fazermos estes estudos para o avanço do conhecimento científico nesta área e para uma tomada de posição científica credível e não apenas baseada em convenções, em valores, em princípios de vida pessoais. Por último, nestas questões metodológicas, os focos temáticos e os outputs, aquilo que habitualmente é estudado como resultado. Os estudos abordam predominantemente questões associadas ao sexo e género, ajustamento dos filhos e do desenvolvimento socioemocional, verificando-se uma importância lacunar, de facto, numa área lacunar que é habitualmente foco de estudos nacionais sobre crianças adolescentes e jovens adultos. Eu estou-me a referir a questões mais societais, por exemplo, os estilos e hábitos de vida, a pobreza, a educação, o trabalho, a criminalidade, o trabalho ou o desemprego, a criminalidade, a gravidez precoce, os consumos de droga e álcool, questões como o suicídio, que são critérios fundamentais quando se está a avaliar a qualidade de vida também. Esta lacuna explica-se, acho eu, pela raridade de estudos com filhos adolescentes e jovens adultos. Este foi também o tipo de limitações metodológicas que foi publicado num estudo em 2012, realizado pelo professor Lauren Marks, da Universidade de Louisiana. E eu trouxe-vos fotocópia desse estudo. Porque acho que se trata de um estudo mesmo muito importante para o que aqui está em discussão. Está aqui, não sei se o querem distribuir para ir vendo ou se vir. Pronto, acho que chega para todos. Como? E este estudo, o que é que este estudo fez? Este estudo examinou em profundidade os 59 estudos publicados e citados pela American Psychological Association, com base nos quais foi feita em 2005 a Declaração Breve sobre Parentalidade Homossexual, em que se afirma: não há um único estudo que tenha encontrado desvantagens nas crianças de pais gays e ou lésbicas em nenhum aspecto significativo comparativamente com crianças de pais heterossexuais. E depois de realizado este estudo, e como podem depois vê-lo, sim, é um estudo sobre os vários, sobre 59. É o professor Lauren Marks, da Universidade de Louisiana, sim. E a conclusão foi demolidora, ou seja, asserções tão fortes como a que foi feita pela APA em 2005 sobre este tema não são empiricamente sustentadas e tratou-se de uma crítica fortíssima, como podem compreender, bem fundamentada sobre a inadequação de quase a investigação que estava realizada até então. Como seria de esperar, Esta investigação gerou uma polémica e posteriormente foram publicados muitos artigos na sequência deste, alguns de apreciação também da investigação, e digo nomes como Paul Amato, David Egerban e Cynthia Osborne, todos reconhecidos académicos sociólogos da família, e os quais confirmaram a verdade e a relevância deste estudo. A conclusão do professor, e podem vê-la aí, é que os dados disponíveis que são extraídos de pequenas amostras de conveniência são insuficientes para apoiar uma tão forte e generalizável afirmação. Uma tal declaração não estaria assente na ciência. Foi isto que foi concluído nesse estudo e mais tarde criticado e reconhecido como válido. Queria também referir um outro estudo, também publicado em 2012, muito recente, um estudo do New Family Structure Study, aí por outra universidade, pelo professor Regneros, e que foi realizada com uma amostra de 2.988 adultos jovens e permitiu comparar o desenvolvimento de crianças que cresceram com casais heterossexuais em comparação com crianças que cresceram noutros contextos com pais do mesmo sexo. Este estudo foi publicado na revista científica com Peer Review Social Science Research, que tem também um bom fator de impacto. Trata-se da primeira investigação, esta que eu estou a referir, 2012, realizada com uma amostra aleatória, ampla, da população jovem adulta, e questionando-a diretamente sobre as suas experiências de infância e o seu estado presente de vida, numa série de variáveis que foram desde o sucesso educativo e económico, a experiência que têm em termos românticos, relacionais, na atualidade, em termos de experiência sexual, abuso de substâncias, experiências com violência, etc. Portanto, de 15 mil, isto é americano, portanto, de 15 mil americanos com idades entre os 18 e os 39 anos, entrevistaram cerca de 3 mil. Portanto, 2.998, pronto, que foi aquele número que eu disse, é exatamente. As experiências familiares destes jovens foram agrupadas em categorias desde família biológica intacta, divórcio, recasamento, adoção, monoparentalidade, mães com relação homossexual e pais com relação homossexual. Portanto, foram 8. Porquê é que esta questão da amostra é tão importante e porquê é que eu estou a dar relevância? Porque a maior parte da investigação sobre parentalidade homossexual é comparada ou com monoparentalidade ou pais divorciados e pais de famílias reconstituídas, ou então comparam amostras selecionadas por conveniência, geralmente privilegiadas socioeconomicamente, de mães e pais homossexuais, com as amostras representativas em geral. E por isso é que esta questão da amostra aqui é muito importante. E qual foi o resultado? Em 25 das 40 variáveis estudadas, eu também trouxe fotocópia do estudo, depois se... Em 25 das 40 variáveis estudadas, havia diferenças estatisticamente significativas entre as crianças de mães com relação homossexual e crianças de famílias biológicas intactas. Em 11 das 40 variáveis estudadas em relação às crianças de pais com relação homossexual também. E que diferenças eram estas? Vamos ver. Relações em relação às dimensões sociais. Por exemplo, filhos crescidos de mães numa relação lésbica tinham 4 vezes mais assistência pública, eram objeto de assistência pública, do que filhos crescidos de famílias biológicas intactas. 3 vezes e meio mais desemprego. Mais situações de vitimização sexual. Em termos de dimensões emocionais e saúde mental, mais percepção de segurança reduzida, ou seja, menos segurança, mais depressão e também mais pensamento suicida. Terceiras dimensões, estou só a referir algumas porque não dá tempo e o estudo fica cá.
Já ultrapassou o seu tempo.
Desculpe.
E, portanto, eu queria-lhe tentar...
Sim, com certeza.
Depois terá uma oportunidade de regressar.
Dimensões relacionais. A fraca qualidade da relação atual com problemas e pronto. O autor deste estudo, atenção, foi muito cauteloso nas suas conclusões. Ele não rotulou os piores resultados como efeitos da sexualidade dos pais, considerando unicamente um conjunto de fatores unicamente problemáticos para o desenvolvimento das crianças em famílias com pais em relação homossexual. Mas ele não deixou de ser muito claro e afirmativo. Eu isto gostava que tivessem muita atenção. Não rotulou, mas disse: a tese empírica de que não existem diferenças não é verdadeira. Foi esta a grande conclusão. Ou seja, não se está aqui a estabelecer uma relação de causalidade entre parentalidade e resultados e efeitos na criança. O que se mostra aqui é uma relação entre a condição média de vida de filhos crescidos e o ambiente em que eles cresceram, com pais ou mães em relação homossexual e com famílias biológicas intactas. E, portanto, faça esta associação. Não se pode dizer que a homoparentalidade é causa de uma série de indicadores de menor bem-estar. Não se pode dizer isso, mas pode dizer-se que constitui um fator de risco. Isso pode dizer-se. E estes dados não podem ser ignorados. Foram recolhidos e trabalhados por reconhecidos académicos de universidades de prestígio, publicados numa revista científica que não tem agenda política e é composta por um corpo editorial representado por 36 universidades. Estes dois estudos, de facto, vieram romper com o consenso que parecia existir sobre a tese da não existência de diferenças, ou seja, a de que crianças criadas por pais em relações homossexuais desenvolviam-se tão bem, ou em alguns casos até melhor, do que aquelas criadas em famílias biológicas intactas pelos seus pais naturais que permaneciam casados entre si. Mas, sem dúvida, eu queria ser muito clara, a exigir mais investigação, como é óbvio. Agora, faça este panorama, eu estou quase a terminar. Faça este panorama em que não se sabe verdadeiramente o impacto para as crianças de viverem num ambiente familiar de homoparentalidade, o que se exige, em minha opinião, é toda a prudência no superior interior da criança. Ou seja, deixem-me ser mais clara. Não se trata aqui de avaliar se são bons pais ou boas mães, mas sim se o facto de viverem com dois pais do mesmo sexo, o que é diferente de viverem só com o pai ou só com a mãe, tem ou não impactos negativos e quais e de que gravidade no desenvolvimento, bem-estar e qualidade de vida dos filhos. E gostaria só, para terminar, de referir um conjunto de fatores de risco a vários níveis, individual, intrafamiliar e social, para a criança, que se conseguem identificar numa situação com esta proposta do projeto de lei em apreço. Ao nível da identidade pessoal, que é um direito da criança, a identidade da criança constrói-se a partir da noção de que foi gerada pela união entre o pai e a mãe. E isso é possível quando é adotada por um homem e por uma mulher, que sempre poderiam ser seus pais biológicos, mas nunca quando é adotada por pessoas, duas pessoas do mesmo sexo, que nunca poderiam ser seus pais biológicos, como ela sabe. E neste caso, pode ser ou não, não é? Neste caso, a adoção serve de ficção legal falsificadora e geradora de uma confusão prejudicial à construção dessa identidade. A criança precisa de um pai e de uma mãe e, na falta destes, precisa de ter a oportunidade de criar a representação cognitiva desse pai ou dessa mãe que lhe falta e que é algo que não acontecerá se deparar com uma realidade de dupla filiação materna ou paterna. Mais uma vez digo, não está em causa a idoneidade das pessoas, mas a confusão para a criança da dupla filiação materna e paterna. Ou seja, quais as consequências em termos de saúde mental para esta questão da representação da mãe e do pai no caso destas crianças? Portanto, está em causa a identidade psíquica. Não é o mesmo, por um lado, ser reconhecido como filho natural ou adotivo de uma pessoa, mãe ou pai, que pode viver com outra pessoa do mesmo sexo, e, por outro lado, ser reconhecido, com toda a força social e simbólica da lei, como filho de dois pais e nenhuma mãe, ou de duas mães e nenhum pai. Portanto, deliberadamente, na minha opinião, privar as crianças da mãe biológica ou do pai biológico através da legislação é deliberadamente privar a criança de uma área que é principal do seu desenvolvimento. E relacionado com isto está a questão da possível perda de relações familiares, porque, de acordo com o artigo 1986 do Código Civil, a coadação supõe a ruptura com o progenitor natural, eventualmente já falecido, e com a sua família. Sim, e o que acentua, se for esse o caso, o absolutamente cancelamento desta figura do progenitor natural, não é o pai ou a mãe, no caso da coadoção. Então, já vamos. O que... Ok. Como? A família.
Isto são questões mais
jurídicas. Ok. Pronto, eu estava convencida que sim, de acordo com esse artigo, que ficava cancelado. Ao nível intrafamiliar, também gostava de...
Professora, nós temos de facto uma agenda,
okay.
E as pessoas são os seus compromissos.
Muito obrigada.
Depois terá uma última ronda.
Muito bem, com certeza. Com certeza.
Que neste momento não teve a oportunidade. Passamos à intervenção dos partidos e pelo grupo parlamentar do Partido Socialista tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Qual é resiliente com as crianças co-adotadas que também têm de lidar com a discriminação, portanto não há problema. Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu procurarei ser tão breve quanto a extensão também um bocadinho das perguntas me permite, mas vou tentar ser rápido sem ser aglutinador. Sr. Professor, muito obrigado pela exposição e pelos dois estudos que remeteu, mas eu começava pelo seguinte aspecto. Sr. Professor, a certa altura referiu a humildade que temos que ter na abordagem dos estudos e na abordagem que temos, mas o que é facto é que nos parece, e como digo, sou jurista de formação, portanto a minha área de investigação não é a psicologia, apesar de ser investigador também, portanto sou muito sensível às questões metodológicas, mas o que é facto é que nos parece que se reúne um consenso científico significativamente avassalador num determinado sentido, em que nos trouxe dois estudos que são eventualmente reveladores de que esse consenso não existirá. E, por exemplo, uma coisa que me impressionou foi quando referiu que alguns destes estudos não são compatíveis com os critérios que a própria APA aceita para essa validação, só que isso aparentemente nunca fez a APA mudar de posição e que continua a manter a sua posição oficial de 2002 e de 2004, que reiterou no sentido de ser favorável e, portanto, continuar a entender que existe um consenso que acaba por ir no sentido de validar a ideia de que não há desenvolvimento distinto e que as crianças criadas num contexto de homoparentalidade não têm um tratamento diferenciado. E mesmo as questões metodológicas, enfim, é um dos aspectos que o parecer que a Ordem dos Psicólogos nos remeteu quando foi ouvida a semana passada e sublinha precisamente esse aspecto como sendo um aspecto relevante e ao qual dedica alguma atenção. E o que tem sublinhado é que, e este aspecto também me parece relevante, é o facto de a diversidade metodológica de todos estes estudos, e como diz, há uma diversidade metodológica significativa, mas apesar da diversidade metodológica, estes estudos concluem num sentido confluente de que, não obstante métodos diferentes, não obstante métodos diferentes, amostragens diferentes, diversidades culturais, étnicas, dimensão das amostras, não obstante todos estes fatores, os resultados dos variados estudos, neste caso sinjo-me aos 76 que foram indicados pela Ordem dos Psicólogos e na qual se baseou, vão num mesmo sentido e esse sentido é o de que não há evidência de que há um tratamento pior e, portanto, que há efeitos e há impactos negativos para as crianças neste determinado contexto. E alguns dos aspectos que referiu vêm, aliás, abordados expressamente no parecer da Ordem, nomeadamente o aspecto relativamente às amostras maiores e representativas e, precisamente, o aspecto que referiu quanto às metodologias longitudinais, porque são sublinhados que, nos anos recentes, os investigadores têm melhorado os métodos de investigação e, cada vez mais, temos estudos Wainwright, Russell e Patterson, Golombok, Chan, Raboy, Patterson, que todos eles vão reforçando a sua investigação, precisamente nesse sentido que a Sra. Professora apontava, de aumentar a metodologia longitudinal, aumentar a amostra para que esta se torne mais representativa e que procurem replicar, tanto quanto possível, as amostras de população, que também sendo variáveis, vão, mais uma vez, confirmando esse caminho. E, portanto, todos estes estudos que têm peer review, e apesar da metodologia diferente, apesar da amostra diferente, aparentam um debate científico, como digo, não é o da minha área, mas que, enfim, perante estas evidências, me deixam algumas dúvidas de que o consenso não exista, efetivamente, no sentido inverso ao que a Sra. Professora nos referia. Mas, de facto, citou-nos um estudo, e este é em relação ao qual eu vou alongar só um bocadinho, que é este do professor Mark Regenerous, Regenerous, enfim, que é um dos estudos, enfim, dos poucos citados com elementos adicionais, mas que tem já sido analisado no debate público que tem decorrido em torno desta matéria, enfim, por alguns investigadores, entre os quais o professor Jorge Gato, que também teremos a oportunidade de ouvir, mas que se pronunciou especificamente sobre ele, e aponta que é uma investigação com inúmeras falhas metodológicas. O autor comparou jovens provenientes de famílias heteroparentais intactas com jovens de famílias em que o pai ou a mãe tiveram uma relação com uma pessoa do mesmo sexo e apenas 10 viviam num lar homoparental intacto. Depois, é um desenho metodológico que compara famílias heteroparentais intactas com famílias homoparentais intactas, não da mesma forma. E este estudo, aliás, também, podia-se dizer que a opção correta seria fazer comparações idênticas e equivalentes. E este estudo, portanto, até se olharmos para o abstract do estudo, ele sublinha que compara-se como jovens adultos, crianças de um pai que teve uma relação romântica com uma pessoa do mesmo sexo, tem uma performance nestes 40 itens sociais, emocionais e relacionais. Ou seja, a amostra neste caso também, e aqui até mais do que os outros estudos identificados, aqueles que tiveram peer review e que foram reconhecidamente validados, aparenta colocar qualquer, enfim, como se houvesse um contacto, um toque de Midas do facto de ter havido uma relação homossexual que permitisse incluir no estudo realidades que não correspondem àquilo que estamos a analisar, que eu penso que era nisso que eu gostava que nos centrássemos, que é o contexto de uma criança educada num contexto homoparental, porque nós estamos a falar da adoção plena, estamos a falar de famílias que já estão constituídas, de crianças que, por via da adoção ou por via da filiação biológica, já estão relacionadas com um casal de dois homens ou de duas mulheres que percepcionam como os seus pais, e em que medida é que esta relação, e era outra questão que lhe queria colocar, esta relação é ou não, e deve ou não ser reconhecida como tendo uma dificuldade para as crianças. Porque, apesar de tudo, mesmo estes estudos metodologicamente questionáveis, como vimos, são apenas isso, demonstrações de que o consenso talvez não seja no sentido de dizer que não há perigo. Mas não há um único estudo daqueles que têm peer review que demonstre que há perigo. Não consigo, e até este momento é isso que lhe perguntava, se consegue identificar algum estudo que efetivamente demonstre precisamente o inverso. Ou seja, que as crianças que são colocadas neste contexto têm um desenvolvimento e que seja representativo e que não seja contrariado por outras evidências, que demonstre que a posição destas crianças estaria a ser prejudicada pelo reconhecimento desta realidade. Depois, já agora, aproveitava e perguntava-lhe também, nesse contexto, qual seria a posição que nos daria sobre a adoção singular ou sobre a guarda singular, contextos em que manifestamente não está garantida a existência da dualidade das figuras de pai e de mãe e que, portanto, também por isso, enfim, obviamente mereceriam e são objeto também de análise, quer por parte de psicólogos no contexto dos processos de adoção, quer no contexto dos casos em que há decisões judiciais quanto à guarda dos menores, e esses fatores são também identificados. E depois também, a propósito de uma questão que também colocou, de alguns enviesamentos metodológicos assentarem no facto de encontrarmos comparação com uma realidade heteroparental, mas de mulheres solteiras, no fundo, a pergunta que lhe colocava é se essa opção metodológica de alguns dos estudos, como digo, cada vez menos face aos elementos que temos, se não é precisamente de verificar qual é o comportamento do menor num contexto em que só tem uma figura referencial feminina, que é a da mãe singular, num outro contexto em que tem duas figuras referenciais femininas, se há diferenças no desenvolvimento deste menor ou não, tendo em conta que a parentalidade singular, portanto, é lícita, pelo menos à luz da nossa ordem jurídica, e portanto há uma equivalência de elementos de comparação que aí preocupamos. Depois, também referiu a ideia da estabilidade da relação homossexual em presença como um dos fatores que nem sempre é tido em conta. Ora, os estudos que fazem a comparação com as famílias existentes e, portanto, em que procuram a estabilidade, são precisamente aqueles que nos parecem mais valiosos para a análise que estamos a fazer, que é do contexto de uma relação existente, na qual vai haver a extensão do vínculo jurídico ao outro membro do cônjuge, depois de uma avaliação que o Tribunal e a Segurança Social fará na sequência disso. Portanto, talvez nos pareça que essa ideia da estabilidade é um fator sempre que será objeto de avaliação pelo Tribunal, porque, volto a dizê-lo, nós estamos a analisar a adoção plena nesta legislação e, portanto, temos sempre aqui a garantia de que esse fator vai ser o fator que é analisado, porque, ainda que outros elementos pudessem ser trazidos ao debate, pelo menos esta garantia dos estudos que revelam e que apontaram nesse sentido são pelo menos, evidenciam pelo menos esse fator. E terminava só dando nota de uma nota só ainda relativamente aos elementos que nos foram trazidos pela Ordem dos Psicólogos. Como em qualquer área do saber científico, a diversidade de opiniões e a pluralidade de opiniões é uma vantagem, mas também aquilo que o legislador necessita para se munir, para tomar uma decisão, é daquele que representará o consenso científico mais ou menos alargado. E, de facto, quanto à questão fundamental que abordou várias vezes, quanto à necessidade ou não das crianças necessitarem de um pai ou de uma mãe, e, portanto, disse-o várias vezes ao longo da sua intervenção, desde logo estamos perante famílias que já existem nesse contexto, que apenas têm uma referência direta, familiar, masculina ou feminina, portanto, sem prejuízo de como ainda a professora Conceição Nogueira na audição anterior nos dizia, as referências adicionais vão se encontrar noutro contexto, porque as crianças também não vivem em ilhas em que apenas contactam com aquele pai ou com aqueles pais ou com aquelas mães e, portanto, encontrarão no espectro familiar outras referências, mas, de facto, quanto a esta única questão, a questão da qualidade das interações diárias entre pais e filhos, valorizada como sendo relevante e que está demonstrado que não existem diferenças significativas aos casais heterossexuais. E mais, as diferenças normalmente apontadas, pelo menos no estudo do professor Jorge Gato, vão no sentido de dizer que quando existem até são no sentido de serem positivas, porque normalmente evidenciam, por exemplo, uma distribuição mais equitativa em termos de género das tarefas familiares, uma maior resiliência à discriminação e mesmo um fator, e com isto terminava mesmo, já me suspendi demais, um elemento que a senhora professora referiu também, que é a ideia de estas crianças nunca poderiam assimilar que aqueles pais seriam, digamos, os substitutos dos seus pais biológicos, ou seja, sempre perceberiam que estavam perante, que tinham sido adotadas ou que o contexto tinha envolvido até à altura uma adoção. Ora, esse é um dos elementos que é precisamente apontado como sendo também valorizado positivamente, ou seja, estes casais muitas vezes antecipam toda a estratégia de comunicação ao filho ou à filha de que ele foi adotado, à semelhança do que fazem também, do que é recomendado que também que seja a prática quando uma criança é adotada num contexto heterossexual, e portanto toda a estratégia familiar de percepção de como é que aquela família se constituiu, muitas vezes estão interiorizadas e até de uma forma, precisamente porque sabem que a questão se pode colocar, de uma forma mais eficiente do que em contextos heteroparentais. Aliás, alguns dos estudos, e terminava, revelam precisamente que esse é um dos elementos de diferenciação positiva destas famílias.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, posso só pedir desculpa porque, por razões urgentes, vou ter de me ausentar e pedir desculpa à Sra. Professora por não poder ouvir as suas respostas, mas está a ser gravado e eu terei todo o gosto de ouvir depois no site da Assembleia, está bem?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos agora então ao Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Cardoso.
Muito obrigada. Eu queria agradecer os contributos que aqui deixou e queria levantar aqui algumas questões, apesar de a intervenção que fez foi cingida só nos estudos, mais nos estudos, na metodologia dos estudos e de certa forma sobre a sua avaliação que devemos fazer sobre eles, se é fidedigno ou não, e eu gostaria de ouvir noutras vertentes, porque de facto eu penso que a questão que aqui está colocada neste projeto de lei prende-se mais com nós olharmos para a criança que já vive num contexto homoparental. É preciso perceber isso. A criança já vive num contexto homoparental e perceber o que é que riscos é que a criança corre acrescidos em relação às que vivem num contexto heteroparental. E eu penso que aí não percebi do que referiu, que haverá fatores de risco acrescidos para estas crianças que já vivem num contexto homoparental, e eu gostaria de ouvir sobre isso, nomeadamente que riscos acrescem às crianças que vivem neste contexto em relação às crianças que vivem em contextos heteroparentais de toxicodependência, em contextos heteroparentais de delinquência e pais presos, em contextos heteroparentais de mães na prostituição ou em contextos heteroparentais de pais profundamente deficientes. Eu faço esta pergunta porque eu não sou académica, mas lidei 10 anos com crianças em risco e com famílias destas que acabei de relatar, heteroparentais. A criança, quando está colocada em famílias heteroparentais destas, de facto, preocupa-me, e as crianças de facto mereciam ser alvo de estudos saturados sobre estas matérias e perceber o que é que se passa e ajudadas neste contexto. A criança que é colocada num contexto de adoção já vem de uma família heteroparental, que a abandona ou de onde ela é retirada por razões, por vezes, complicadas. E o risco maior já ocorreu. Se acha que há um maior risco depois numa colocação numa família homoparental do que há em famílias heteroparentais, que também algumas são problemáticas e algumas são absolutamente lesivas para o equilíbrio emocional e para o crescimento emocional das crianças. Se acha que há um acréscimo de lesão no seu crescimento ou no seu equilíbrio, na sua formação, apenas porque está a viver num contexto homoparental. Porque gostaria de ter essa, uma vez estamos aqui a tentar decidir se a criança, ou a tentar pôr num projeto de lei o que seja o superior interesse da criança em relação a estes contextos de vida que lhe são apresentados, e a família é o pior ou o melhor que pode acontecer a uma criança. Pode ser o pior que lhe pode acontecer e pode ser o melhor que lhe pode acontecer. Em qualquer contexto, pelo menos da minha experiência prática, não científica, digamos assim. Aqui, de facto, o que me preocupa é perceber se nestes contextos as crianças sofrem, se lhes acresce para além de um risco superior ao que acresce a qualquer criança que seja educada numa família heteroparental, porque daquilo que me foi dada a experiência, que me foi dada assistir, não tenho a certeza disso, e portanto, por isso mesmo, estas situações são situações que merecem algumas cautelas, e o superior interesse da criança, que nunca deve ser esquecido aqui, e que não é, na minha opinião, muitas vezes compaginável com estudos, é compaginável com afetos, com isso é compaginável, com afetos, como a criança desenvolve os seus afetos, como é ajudada no desenvolvimento dos seus afetos, e por quem ela tem afeto, porque as crianças muitas vezes chamam pai, chamam mãe, a quem não é pai nem é mãe, que são entregues a avós, a famílias, a vizinhos, a tios, a sei lá. E portanto, o que tipo de os estudos serão ou não, de certa forma, importantes, digamos assim, neste contexto, para termos a percepção do que é efetivamente melhor para a criança. Estas questões, na minha opinião, são questões casuísticas, cada caso é um caso, cada criança é uma criança, cada situação é uma situação. Gostaria de perceber se também é dessa opinião ou não, e o que eu gostaria é só saber se efetivamente há alguma certeza do ponto de vista científico, porque eu no meu ponto de vista prático tenho a minha opinião formada, mas do ponto de vista científico, se há ou não algum risco acrescido ou alguma dificuldade acrescida para as crianças que vivam em contextos homoparentais. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Anjinho.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar em nome do CDS, Sra. Professora, e agradecer, obviamente, o facto de aqui estar a esta hora e naquilo que já foi rotulado quase que uma espécie de tese de doutoramento, de defesa de tese de doutoramento noutras audições. Reconheço que não é fácil, porque as nossas perguntas não são fáceis, e mais ainda, porque não somos todos da mesma área. Normalmente centramos, e eu normalmente centro esta questão na área jurídica, mas reconheço de facto que a audição da senhora professora é uma audição, para mim e para o CDS, extremamente importante. De facto, a senhora professora, tivemos já aqui a oportunidade de ouvir a ordem dos psicólogos, julgo que a senhora professora conhece o parecer que a Ordem dos Psicólogos nos deixou. Gostaria muito de lhe perguntar qual é que é a sua opinião sobre esse parecer e a relevância do mesmo para o projeto no que diz respeito à questão da coadoção. Eu poderia, confesso-lhe, muitas dúvidas, apesar de reconhecer, e isto devo-lhe dizer, reconhecer a seriedade de todos estes estudos. Ou seja, tanto os estudos que a Ordem dos Psicólogos nos deixou, como naturalmente os estudos que a senhora professora nos trouxe. Até aqui eu conhecia esta versão, ou essencialmente esta versão, e aquilo que a senhora professora hoje nos veio aqui trazer foi de facto lançar dúvidas e mais matéria de reflexão sobre exatamente a questão da expressividade destes estudos, uma vez que parece-me claro que, pelo menos no que diz respeito aqui a um dos parágrafos da Ordem dos Psicólogos, que fala da tal convergência da comunidade científica nesta matéria, sobre o facto da configuração familiar não ser um aspecto determinante para o desenvolvimento das crianças, mas sim a dinâmica relacional familiar. Até aqui, o que nós ouvíamos nesta comissão era de que isto não era relevante do ponto de vista para o desenvolvimento emocional e social da criança. E, portanto, eu acho que é importante, principalmente tendo em conta que a maior parte dos intervenientes tem centrado muito esta questão na ciência, que aliás a senhora professora julgo também o disse, que a ciência investiga não prova, mas nós não podemos de forma alguma atribuir relevância a estudos porque as conclusões nos interessam e desvalorizar a avaliação crítica desses estudos quando é obviamente também ela séria, com base no qual fundamos grande parte dos nossos argumentos também porque nos interessa. Sra. Professora, a convicção científica tem sido afirmada como fundamental até para justificar uma eventual irrelevância do debate público que dizem minado de considerações morais. Na opinião do CDS, um debate sério neste tema não tem nada a ver com moral. Estão em causa institutos muito firmes e relevantes no ordenamento jurídico português que contendem diretamente com o interesse superior da criança e que merecem esse mesmo debate, porque também está em causa o modelo de organização social. Ou seja, tudo isto nos leva a dizer que, de facto, nós devemos ser prudentes na dita avaliação. Não está aqui em causa, obviamente, o conceito de família, nem a questão da idoneidade, como a senhora professora o afirmou e muito bem. Eu naturalmente, não sou psicóloga, pelo que nem tão pouco de uma área atinente, sou jurista, tenho dificuldade em avaliar este contraditório que foi aqui feito científico, mas no contexto destas audições e do que já tem sido afirmado nesta área, não é irrelevante e digo-lhe já, e torno público nesta audição, que me parece extremamente importante ouvirmos mais pessoas, porque aquilo que até aqui para mim era quase que claro nesta matéria de questões de saúde mental e desenvolvimento emocional e social, neste momento de facto merece o devido contraditório. Este debate não pode ser feito à pressa, é um debate sério e é um debate que deve ser feito com a responsabilidade devida. E, portanto, mesmo em questões de calendário, Sra. Professora, de facto, a Sra. Professora trouxe-nos aqui hoje com a sua exposição um dado que para nós, para o CDS, é extremamente relevante. Pela parte que me toca, de facto, já disse o essencial, como lhe disse, e aliás na audição anterior falou-se da questão da prudência e de que poderíamos levar até ao limite, o CDS sempre foi prudente, sempre que tocou em institutos tão importantes como de facto é o Instituto da Filiação, que coloca em causa questões relacionadas com o direito à identidade e como é obviamente o Instituto da Adoção, que nos leva a uma equiparação com a filiação natural. E nesta matéria, um pequeno à parte, a questão da adoção monoparental, naturalmente que não está em causa o modelo de filiação, porque na adoção monoparental continua a existir ou uma referência feminina ou uma referência masculina que corresponderá naturalmente ou ao pai ou à mãe. Se a senhora professora puder desenvolver um pouco mais aquilo que quis dizer nas suas conclusões, porque acabou por se centrar mais na questão do estudo e menos na parte das conclusões, sobre a questão da dupla parentalidade, mesmo no quadro da conjugalidade e no que diz respeito à questão da identidade da criança, eu julgo que seria extremamente importante. E depois também, para finalizar, a questão que nos foi deixada anteriormente, o facto de que a sociedade se coadapta. Foi uma expressão que eu confesso-lhe que gostei. que a sociedade se vai adaptando. Como é que encara esta co-adaptação da sociedade por esta via, com uma eventual adoção deste projeto, reconhecendo que o direito tem uma função de organização social, como já disse, que a adoção tem por base a equiparação à filiação natural, que por sua vez remete para a referência masculina e uma referência feminina, que a filiação natural, portanto, que a PMA é proibida e até criminalizada, e que este projeto vai conceder direitos na sequência de algo que é proibido e até criminalizado, e que a adoção por parte de casais homossexuais é proibida, foi claramente chumbado e quando foi discutido conjuntamente, foi um projeto proposto pelo Bloco de Esquerda e que acabou por ser reprovado no plenário. Como é que encara, de facto, que sinais é que o direito dá para a sociedade e como é que isto poderá afetar de alguma forma o próprio modelo de organização social que está na base de todas as leis? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E para finalizar, tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Cecília Honório.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Professora, agradecer também os seus contributos. Não me parece relevante, no âmbito deste debate, mas com todo o respeito pela informação que aqui trouxe, fazer um confronto entre os dois estudos e o grande consenso científico que está estabelecido sobre esta matéria. Não é que não tenha tomado em boa nota as considerações que aqui deixou, e talvez por isso lhe possa perguntar se no caso de um dos estudos que aqui anotou, deste Sr. Mark Regnervos, se não é ele próprio que nos diz que as diferenças de facto são muitas. São reconhecíveis excelentes pais em famílias homoparentais, pais e mães, péssimos pais em famílias heteroparentais, mas que é ele próprio que nos disse que essas diferenças reconhecíveis não têm causas assinaláveis. E, portanto, não querendo entrar na aflição e nesta balança que não nos parece o mais importante, queria em todo o caso questioná-la sobre esta conclusão no caso deste estudo em particular. Disse-nos aqui que a adoção é um direito das crianças, é um direito da criança. Eu fiquei um pouco, digamos, surpreendida, mas ainda bem. É um argumento que nós estamos habituados e habituadas a ouvir de juristas e não necessariamente uma pessoa com a sua formação académica e com a sua experiência profissional, e talvez por isso pedir-lhe para, digamos, centrar um pouco mais naquilo que pode ser quer o resultado da sua investigação, quer o seu trabalho até como psicóloga clínica que invocou aqui. Disse aquilo que vos trago resulta da investigação, resulta do meu trabalho na instituição e resulta do meu exercício como psicóloga clínica. E invocou o superior interesse da criança. Enfim, questioná-la se não releva, a partir desta multiplicação da sua experiência, que é importante ou determinante que estas crianças que já foram criadas em famílias homoparentais tenham os mesmos direitos das crianças criadas em famílias heteroparentais, dado que invocou o superior interesse da criança. Se é determinante ou não, e dado que estamos a falar de crianças já em contextos familiares com estas características, relevar o princípio e o direito, se quiser, à estabilidade emocional destas crianças. Segunda questão, é ou não uma evidência científica que não terá nem sequer, porventura, dois estudos a contestá-la, que a multiplicação de contextos leva, naturalmente, a que as crianças tenham figuras de referência para além daquelas que são os seus dois pais ou as suas duas mães. E, portanto, que é também uma evidência mais ou menos consensual, que não é a homoparentalidade da família que determina ou que tem qualquer espécie de natureza determinista na orientação sexual da criança. Porque tenderia a fazer-lhe uma pergunta que também já aqui foi colocada de uma forma simples, que é, bom, então, enfim, a quantidade imensa de crianças que nós temos em contextos monoparentais, sobretudo mães, não é? Iríamos dizer que elas são o quê? Naturalmente gays, pelo facto de terem uma mãe como a figura dominante ou determinante no seu percurso familiar. Estou já a ver o que está a banar pela cabeça. Não, vai-me dizer que não, com certeza. E, portanto, quero questioná-la à luz dos conhecimentos que tem, da experiência que tem sobre estas matérias.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora, para finalizar, vou devolver a palavra à professora doutora Maria Teresa Ribeiro e pedia-lhe que, dado o avançado da hora, tentasse ser o mais concisa possível. Muito obrigada. Tenha a palavra.
Muito obrigada por todas as vossas questões. Eu vou tentar responder a elas o melhor possível e o mais rápido possível. Começando pela do Sr. Dr. Pedro...
Delgado Alves.
Desculpe. Eu queria começar por lhe dizer é que a questão é esta mesmo, é que até agora a questão em termos de problema com estes estudos é que até agora foi, até há pouco tempo, tem sido muito difundida esta ideia de um consenso científico, e esse consenso científico de facto não existe. O que este estudo, por exemplo, o primeiro que eu lhe mostrei do professor de Louisiana mostrou foi pôr em causa as conclusões dos estudos que foram todos eles invocados pela APA para emitir um determinado parecer, certo? E invocaram-se várias razões. Atenção que a grande tese daqui é, acho eu, é dizer que de facto existem diferenças. Existem diferenças, ainda não sabemos, mas dizer que não existe, que há amplo consenso científico, não é verdade, não são só estes. Eu, como é óbvio, vi depois o relatório da Ordem, depois dele de sair cá para fora, nós sei que foi apresentado pelo Sr. Bastonário, e não tive tempo de o ver em profundidade e gostava de ver, e vou ter a oportunidade de certeza de o ver, mas há diversos estudos aqui que não são incluídos. Eu vi rapidamente, por exemplo, fiz uma pesquisa e há 20 e tal, 21, cerca de 21 estudos que não são aqui incluídos. Há também, se nós formos ver, invoca-se muito bem a importância dos estudos que são publicados serem estudos para se poder fundamentar, serem revistas com peer review. Eu estive a ver e neste relatório da Ordem e, portanto, como é óbvio pelas minhas respostas, eu não subscreveria este parecer. Porque, de facto, acho que não se pode, com base no conhecimento que temos, afirmar o que é afirmado aqui, em termos de não haver diferenças e em termos de não haver nada que obste à coadoção homoparental. Não, sabe porquê que não pode? Porque os estudos que nós poderíamos dizer que são da posição maioritária, efetivamente, carecem, a maior parte deles, deste tipo de questões, percebe? Deste tipo de falabilidades. Não é porque esse professor, por exemplo, não fez nenhum estudo nesse sentido. Ele limitou-se a fazer, vá lá, uma meta-análise, que é um... Exatamente. Não é uma, é uma meta-análise, não é uma investigação. Este professor limitou-se, e olha, que isso dá um trabalho enorme, se for ver bem os parâmetros todos que foram aí considerados, isto não se faz de ânimo leve. Mas deixe-me só dizer em relação à ordem, faz-me impressão, por exemplo, que, e sendo referido e bem, invocado e bem, que deve haver... sobretudo estudos publicados em revistas com peer review e com fator de impacto, neste relatório só 52,8% desses estudos cumprem efetivamente esse critério, percebe? Por exemplo, essa é uma outra coisa. Redundância de autores, por exemplo, não há diversidade aqui de autores, por exemplo, em relação a uma parentalidade, e dou-lhe dois exemplos. Por exemplo, o estudo dos autores Boss e Patterson são autores que, para Boss, são referidos 13 artigos e para Patterson são referidos 10 artigos. Isto, só estes dois autores correspondem a 33% das referências utilizadas, percebe? Mas estão, percebe? Não são individuais. Hoje em dia raramente temos estudos individuais. Mas a orientação é essa mesmo toda, percebe? São 33% relativamente à homoparentalidade. E este dado é um dado importante. Dizer mais que o outro estudo que referiu que tinha sido alvo de críticas foi de facto alvo de críticas e foi também depois reconhecido como um estudo válido. Eu posso dar-vos os sites todos onde vêm todas as críticas e todas as contracríticas e mais, e passados uns meses este mesmo professor tem um outro estudo que trata os dados tendo em conta o agrupamento de outras variáveis. Portanto, desculpe dizer-me, mas não se pode afirmar que tenham falhas metodológicas dessa forma. Não, acho que não se pode. Depois, a questão da adoção... a questão da adoção singular, desculpe-me que foram muitas questões, diz que não havia figura, que na adoção heteroparental não havia figuras parentais, desculpe que eu não percebi essa questão.
A questão da adoção singular é se na adoção singular não se encontra precisamente o mesmo problema que seria identificado, não. É da existência apenas de uma figura masculina ou feminina nesse sentido.
Sim, que é um bocadinho a sua. Na adoção singular, sim, temos uma figura masculina e temos uma figura masculina e uma figura feminina, mas simplesmente essa criança sabe. Ou conheceu ou sabe que teve um pai, a outra figura, certo? Portanto, existe quanto mais não seja na sua representação. Existe, não é? Portanto, essa figura existe. Toda a vida houve crianças educadas só por mães ou só por pais, por circunstâncias várias, ou por morte, ou por divórcio, ou em que efetivamente tenha havido esse corte. Não, a dupla, mas é que aqui é a ausência total sequer essa pessoa. Se há uma dupla filiação materna e uma dupla filiação paterna, não existe sequer no imaginário daquela criança a representação da outra, percebe? As referências masculinas, posso, se me deixassem continuar, as referências masculinas, em casos desses, existem na mesma, com certeza. Pois claro que existem, mas não existem como pai, que é diferente. Não existem, existem nos amigos, existem em tios, existem em avós, existe essa figura masculina, mas não existe, efetivamente, como pai. Não há.
Senhor deputado, não vamos entrar, isto não é propriamente uma discussão, já tiveram a vossa ronda, portanto, obviamente, concordando ou discordando, vamos ouvir em silêncio, com respeito pela opinião que está aqui a ser expressada.
Pode continuar.
Senhores deputados, há uma metodologia que foi definida em consenso.
Portanto, eu só me esforço para fazer cumprir essa metodologia definida.
Senhora Presidente, tem toda a razão, peço desculpa, só que o cérebro não para de funcionar por isso.
Precisávamos, tem que ser mais disciplinados.
Precisávamos mais tempo. Se calhar precisávamos de mais tempo, não é? Risco, desculpe, claro que sim. Eu gostava agora, em relação às suas perguntas, se, relativamente ao risco acrescido que pode existir num contexto homoparental. Eu acho que sim, que existe. Existe ao nível da identidade da criança, como eu já referi, e existe também um risco acrescido ao nível intrafamiliar, por exemplo, porque, e está bem documentado, há um maior risco de instabilidade nas relações homossexuais. Há. Posso lhe dar vários exemplos, estudos da Noruega, da Grã-Bretanha, da Suécia, vários. Olha, até dois autores, que são um dos maiores defensores do casamento entre pessoas do mesmo sexo, Bill Beziart, isto é difícil pressionar, e Stacey, reconhecem que existe essa maior instabilidade neste tipo de relações. 2010, é um estudo de 2010. Em que há maior instabilidade e, portanto, ao nível intrafamiliar também existe efetivamente esse risco. Agora, eu acho que nós não podemos comparar, é evidente que há contextos heteroparentais extremamente agressivos, com certeza, eu não posso de modo nenhum, acho eu que não posso comparar isso com situações, como referiu, de toxicodependência, de alcoolismo, de violência, mas eu julgo que não é isso que está em causa, porque um outro tipo de risco que por exemplo, existe e está identificado neste tipo de situações, é ao nível das relações extrafamiliares, com a escola, por exemplo, com o grupo de pares, o grupo dos amigos destas crianças e com a comunidade, que tem a ver com a questão do estigma social. A criança com duas mães ou dois pais pode ser e é por vezes encarada com estranheza pelas outras crianças e pela sociedade em geral. E isso poderá ser efetivamente fator de marginalização. Já agora deixem-me dizer-vos, há um estudo do Adoption, publicado no Adoption Quarterly, 2009, Giannino, sobre a importância da revelação social pelos adolescentes e o poder negativo do segredo, ou seja, é um bocadinho como no seguinte sentido, muito bem, até não há problema de considerar que fui adotado e de o revelar e de saber, apesar de quererem sempre saber qual é que é a sua identidade. Agora, dizer que tenho dois pais ou duas mães é extremamente complicado. Portanto, a questão do segredo, da vergonha, a questão da autoestima, que tem a ver com isto, são aspectos que têm a ver, relacionados com as relações extrafamiliares e que podem ser efetivamente um fator acrescido. Portanto, quando eu digo um fator de risco, eu não estou a dizer que são, estou a dizer que podem ser um fator de risco acrescido. E queria dizer-vos que, de facto, a coadoção de crianças, pessoas do mesmo sexo, é uma experiência social e, como a maioria das experiências, vai demorar tempo até nós compreendermos as consequências. Portanto, está muito em causa aqui a ecologia da criança, a ecologia da família, tudo isto está em causa. Depois disse-me também... que respostas é que há para este tipo de situações? Se esta lei for passada, eu acho que vai ser preciso também criar serviços de apoio a estas famílias. E nós sabemos que há serviços... Como? Apoios, eu queria dizer-lhe, em termos de adoção. Eu estou a dizer... Não, mas eu estou a dizer, se for reconhecida, a questão aqui é o vínculo, a questão aqui é a filiação, é a dupla filiação materna ou paterna. E já agora queria dizer-vos, na minha faculdade há um serviço, e julgo que é único no país, que é um serviço de pós-adoção e que serve precisamente para apoiar famílias no pós. O antes muitas vezes é mais... há apoio e tem necessariamente que haver no pós. E Se isto for para a frente, eu acho que vai ser preciso criar efetivamente um serviço, porque é uma realidade completamente diferente e que mexe ao nível intrapsíquico e não só, a muitos níveis, e portanto vai ser preciso apoiar estas crianças de uma forma diferente. Vai ser preciso. Desculpe, não, eu sei que elas já existem, poucas, mas existem. Ó Soutor, deixe-me dizer, existem, essas crianças já existem e estas situações já existem. Eu julgo que percebi. A questão. Não, porque tem a ver com a filiação, com o facto de haver duas mães e dois pais, duas mães e nenhum pai, e dois pais e nenhuma mãe. Isso é completamente diferente para a identidade de uma criança, é completamente diferente. Não.
Ambos os pontos de vista.
Não, porque não existe a mãe 1 e a mãe 2, não existe o progenitor A nem o progenitor B. Não é assim, não é. Porque os contributos, a questão da diferença é extremamente importante, percebe?
É só para esclarecer uma coisa que eu acho que é só relevante. É só porque. Peço desculpa. A questão é só a seguinte: o único ponto é que. E era uma questão importante para a senhora professora esclarecer. É só para esclarecer uma dúvida que se coloca agora mesmo. É se no contexto das famílias que existem, se de facto há ou não dois pais e duas mães, ainda que não juridicamente reconhecidas. O que é que é o reconhecimento jurídico?
É mesmo essa,
é diferente. Onde é que ela é diferente?
São 8:50. Vamos concluir esta audição, por favor.
Como? Já foi respondido. Convergência, dinâmica relacional familiar. Pronto. E faltava-me da senhora deputada, da doutora Cecília Honório. As diferenças, tem razão quando diz que no resultado daquele estudo as diferenças não são assinaláveis no sentido de nós podermos atribuir completamente, e eu disse isso, julgo que fui clara, agora, rompe, e isto é que é importante, com o facto de que supostamente havia um consenso científico da inexistência de diferenças, e isso é muito importante, quanto mais não seja por isso e para além disso. Porquê? Porque é esse estudo que cumpre um conjunto de regras metodológicas que não eram cumpridas no outro, permite chegar a essa conclusão, mas não permite chegar efetivamente e atribuir e dizer que é unicamente porque vivem neste tipo de contexto. Depois, queria também dizer-lhe que, em relação a... falou-me no superior interesse da criança e falou-me também na experiência clínica. Eu, do que tenho percebido, julgo que as crianças têm os mesmos direitos. Ou há outras formas de lhes conferir os mesmos direitos, formas jurídicas, sem necessariamente fazer algo que é extremamente complicado em termos de identidade, que é dizer-lhes que são filhos de duas mães ou de dois pais. Ou seja, isso está acautelado de uma outra forma do que eu pude entender. Pode estar, já está acautelado em alguns pontos, e há outras formas jurídicas sem romper com algo que é absolutamente básico. Eu insisto muito nestas questões da identidade, e este era o terceiro elemento que também gostava de vos deixar, e que encontrei, peço desculpa por estar sublinhado, só reparei depois que tinha, porque estão os meus sublinhados, tem a ver com a confusão que é, com algo que eu acho que os senhores deputados também julgo que estão preocupados, que é com o facto de as crianças poderem ficar efetivamente confundidas com o facto de serem dois pais ou duas mães. E eu tenho aqui um relato de uma pessoa que viveu nestas circunstâncias com duas mães, que tem 41 anos e que reflete sobre vários aspectos que têm a ver precisamente com essa confusão e com os riscos que existem a nível intrafamiliar. Eu sei que é casuístico. Exatamente. Eu sei que esta é única.
Microscópica. É única.
Exatamente. Mas olha, mas deixe-me dizer-lhe, cada caso... Posso? Posso? Posso dizer-lhe? Posso?
Olha, senhores deputados, peço-vos que respeitem as regras para terminarmos esta reunião com o máximo de respeito, de urbanidade, está bem? Vamos
olha, eu exatamente, concluindo isto, eu não lhe dou, eu não trago isto como um elemento científico. Claro? Não foi. Não é um elemento científico. Aquilo que eu trago é um depoimento. Olha, posso, se não se importa. É, aquilo que eu lhe trago é um depoimento que acho que é importante. Nós devemos, julgo eu, quando queremos apurar o que é melhor para as crianças, ter acesso a toda a informação. Eu não lhe apresento isto como um elemento científico todo. É um depoimento de uma pessoa. Vale o que vale. É um estudo, é um caso. Mas é, exatamente, não é científico. Mas ilustra a confusão que pode existir. Pronto. Pronto. Se quiserem, tenho todo o gosto em deixar.
Nós agradecemos todos os contributos.
Obrigada. E pronto.
Vocês já concluíram?
Já.
Muito bem. Senhora deputada, é uma interpelação à mesa, uma vez que já concluímos.
Senhora Presidente, era apenas e só para solicitar à Senhora Professora que também nos deixasse junto dos serviços a exposição que também fez inicial, sim, que está escrita. Sim. Muito obrigada.
Sei que é um documento pessoal, mas se calhar expurgado de algumas notas... Exato.
Eu deixo com todo o gosto, simplesmente ele não está preparado ainda para ser deixado desta forma, não é? Mas não. Com certeza, claro.
Senhora
que professora, sim.
Pode eventualmente, se o tiver em formato digital, pode depois enviar para o nosso e-mail. Pronto. E será distribuído por todos os
deputados. Com certeza. Muito obrigada.
Concluímos esta audição, mas agradeço muito à senhora professora Maria Teresa Ribeiro os contributos que nos trouxe, os documentos, a sua exposição de um testemunho de experiência, de vida e também fundamentada em alguns estudos. Agradecemos-lhe muito a disponibilidade para estar aqui presente e todos os contributos que foram muito importantes, muito preciosos. E gostaria de dizer aos senhores deputados, eu sei que a hora vai avançada, nós tínhamos combinado ter uma palavrinha no final sobre o andamento dos trabalhos, nós precisamos mesmo de ter uma palavrinha sobre o andamento dos trabalhos. Portanto, vou só me despedir da senhora professora e